No último mês, o grupo Furukawa Electric Latam anunciou um marco histórico para o setor de fibra óptica, a integração de suas operações globais sob a marca Lightera. Com presença estratégica em diversas regiões do mundo, incluindo América Latina, Europa, Oriente Médio, Ásia e América do Norte, a nova estrutura promete acelerar a inovação e fortalecer a resposta às crescentes demandas por soluções rápidas, eficientes e sustentáveis. Para entender o impacto dessa mudança, conversamos agora com Hélio Durigan, que é vice-presidente sênior para a região Latam EMEA da Lightera. Seja bem-vindo à CBN Curitiba.
Obrigado pela apresentação, pela introdução.
Hélio, a Lightera nasce aí de uma grande interação global. O que muda na prática para os mercados da América Latina, Europa, Oriente Médio, com essa nova estrutura?
Bom, o objetivo primeiro dessa integração são três áreas globais que nós estamos unindo. A parte de Japão, Estados Unidos e América Central e América do Sul, mais Europa. O que nós estamos fazendo? É buscando integração, ou seja, objetivando mais agilidade, mais rapidez nas inovações que podem trazer e melhor atendimento aos clientes, visto que hoje em dia temos muitos clientes globais. Então, é importante ter uma marca só para dizer, ó, estamos trabalhando com a mesma empresa em todo o mundo. Então, acreditamos que com toda essa integração, nós temos uma face só perante o cliente e uma resposta ágil. Esse é o objetivo.
E o nome da marca aí remete à luz e ao futuro. Na sua visão, qual que é a principal mensagem que a Lightera quer passar com essa simbologia?
Toda a Lightera é baseada em fibra ótica. Esse é o principal produto da operação, comunicações ópticas. E o que é uma comunicação ótica? Ela é feita baseada na luz. Então, é transmissão de ondas magnéticas e assim por diante. E com isso, o que a gente enxerga de futuro? É a luz. Mas para trazer essa importância da luz, ela sempre trouxe, historicamente, segurança. O farol, que é um dos símbolos, nosso logo hoje é um farol, representa a segurança. Então, é isso que nós estamos trazendo com a luz no nosso logo e na nossa história daqui para frente.
Nós estamos conversando com o Hélio Durigan, que é vice-presidente sênior para a região Latam EMEA da Lightera. Você já deu ali uma pinceladinha, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui como garantir que a nova identidade não seja apenas uma mudança de nome, né? Mas realmente um salto real de inovação e performance.
Antigamente, até alguns meses atrás, nós tínhamos três administrações. Hoje, com a integração oficialmente a partir de 1º de abril de 2025, nós estamos embaixo de uma única organização. Nós temos uma parte corporativa e uma parte regional. Então, particularmente, eu cuido da região Latam e EMEA. Mas a parte corporativa tem a responsabilidade de fazer integração, ou seja, ver aonde tem dificuldades ou aonde tem mais capacidade. E com isso a gente vai conseguir trabalhar mais forte e mais resultados mais rápido, tanto para o cliente como para a própria empresa. Então, esse é o objetivo dessa matriz corporativo-regional que a gente está trabalhando.
Perfeito. Importante a gente falar também de inteligência artificial, 5G, 6G. Que tipo de soluções vocês estão desenvolvendo para acompanhar essas transformações?
Basicamente, toda essa demanda de inteligência artificial, 5G, ela está ligada à capacidade de transmissão. E a capacidade de transmissão ela é suportada através de fibra ótica. Fibra ótica tem principalmente utilizado em interconexão de data centers ou conexões submarinas, ligado Brasil com a Europa, ou Europa com os Estados Unidos ou os Estados Unidos com a Ásia. Tudo isso é feito através de cabos submarinos. E a Furukawa, agora a Lightera, produz fibras especiais para cabos submarinos. E a gente vê todas essas high-techs, Google, Meta, Amazon, AWS, tem uma demanda muito forte para a conexão desses continentes e fazendo algumas delas, fazendo até conexões próprias, sem divisão. E o item básico é a fibra ótica e a gente está desenvolvendo cabos até mais de 13 mil fibras, né? Para poder permitir que a gente faça a utilização de inteligência artificial, regenerativa e data centers com maior capacidade.
E de onde que vem a matéria-prima?
A matéria-prima, basicamente, da fibra ótica é produtos químicos, e ela é feita aqui no Brasil, ela é feita nos Estados Unidos, mas existem diversas fontes. O importante não é a matéria-prima, mas é como ela é tratada. Então, tem diferentes tipos de fibra, que aqui no Brasil a gente faz um determinado tipo, nos Estados Unidos faz outro, e no Japão faz outro. Nós estamos tentando integrar e poder ter capacidade de fazer em qualquer lugar. Mas existem lugares específicos. Nos Estados Unidos, fazer por demanda, faz um outro tipo de fibra e assim por diante.
Eli, você falou muito das regiões, né? É. Cada região tem um desafio, maturidades diferentes. O que a América Latina tem ensinado aí ao mundo, se a gente pode dizer assim, sobre a fibra óptica e vice-versa?
Uma pergunta interessante. Nós começamos aqui na América Latina a desenvolver fibra óptica no final dos anos 1970. Era um projeto do governo federal, junto com o Centro de Pesquisa em Campinas. E tinha questão de... Era um item de reserva de mercado para o problema do exército e tudo isso, lá naqueles anos. E foi desenvolvido no Brasil, e o Brasil foi, ao longo do tempo, desenvolvendo a capacidade de fazer fibra óptica. E hoje, para determinados tipos de fibra que nós usamos aqui no Brasil, nós temos a mesma qualidade e o mesmo desempenho em outras partes do mundo. O que falta na região é demanda. A demanda, ela é proporcionalmente, a América Latina, por exemplo, representa talvez 4% do mundo só. Enquanto a China, que é o item que está em voga nesse momento, representa mais de 50% da demanda mundial. E lá a produção também é o consumo e a demanda são nessa ordem de grandeza. A América Latina é 4%, o Brasil está na faixa de 1,5%. Então falta muita implantação de fibra ótica para a gente dizer que tem uma infraestrutura adequada para essas novas demandas, inteligência artificial, 5G, 6G e assim por diante. Mas para alguns tipos de fibra produzidas aqui, elas têm a mesma qualidade e o mesmo desempenho que em outras partes do mundo.
E a gente fala muito de futuro, né? Você comentou ali, como que você vê, sei lá, em 2030, essa questão do mercado da fibra óptica?
Esperamos que cresça bastante. É para isso que nós estamos investindo muito forte, tanto aqui no Brasil como na Europa. A gente tem tem escritórios na Europa, tem fábrica no norte da África, em Marrocos, e estamos abrindo uma nova fábrica no próprio México. Embora a gente diga que o México, formalmente, geograficamente, ele faz parte da América do Norte, mas para nós ele faz parte da operação Latam. Então nós estamos trabalhando para inaugurar uma nova fábrica de produção de cabos óticos no dia 1º de julho. Já está disponível para o mercado. É isso. Com todos os brasileiros fazendo, colombianos, mexicanos trabalhando na operação. Então, eu acredito que não tem outro caminho. Tem que crescer essa infraestrutura baseada em fibra óptica. E não é a única, não vai ser uma única tecnologia, existem outras tecnologias que são necessárias, porque elas se complementam, né? Pode satélite, órbita baixa e uma série de outras. Então não existe uma solução única, mas não há dúvida nenhuma que teremos um investimento e uma demanda crescente nos próximos anos para podermos estar tecnologicamente atualizados. E poder prover qualidade de vida para nossas pessoas e, claro, recursos para o povo e para as empresas.
E como equilibrar esse crescimento tecnológico também com a sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente?
Aqui, particularmente no Brasil, nós temos trabalhado com a redução de carbon footprint há muito tempo, reduzindo o consumo de plásticos, alguns materiais eliminando e assim por diante. Nós estamos trabalhando com energia limpa, por exemplo, a nossa fábrica de Curitiba, uma das fábricas que é de conectividade, 100% ela é alimentada por energia elétrica de fonte renovável. Ou temos também, em alguns momentos do mês, 100% é com energia solar. Então, esse é um ponto importante que a gente colocou. Em outros, temos eliminado uma série de materiais nocivos à indústria, à saúde das pessoas. Então, existe um plano de longo prazo, melhoramento dos motores que a gente trabalha, menor consumo de energia, mas tem ao lado social também. Esse é um ponto importante, né, para o crescimento. Nós temos trabalhado com projetos, por exemplo, nós estamos criando crianças para o futuro, né? Mais de 20 anos temos um projeto que a gente trabalha com crianças da nossa comunidade, atrás da fábrica, que estavam numa comunidade que eram mal assistidas. Eu tinha uma série de deficiências de aprendizado, educação e assim por diante. Nós começamos esse projeto em 2004, e hoje já se passaram mais de 400 crianças lá, e a gente vem acompanhado desde o primeiro ano do primário, que era na época lá, até agora no final do curso, os 9 anos, e em alguns casos a gente tem dado até bolsa de estudo para o SESI, né, um programa que a gente tem com o SESI, para poder ela fazer parte da sociedade em outras empresas ou na própria Furukawa. E muitos desses que passaram por lá são funcionários hoje da própria Furukawa.
Você acha que o setor de tecnologia precisa aí se aproximar mais das escolas, das comunidades?
Eu acho que é uma necessidade, porque é uma oportunidade de mostrar o que é o futuro, né? Onde tem um caminho para as próprias crianças e os jovens, aonde eles seguirem. Então, é importante essa interação. A gente tem um programa com a própria Universidade Federal do Paraná, que a gente faz palestra, mostra o que é a empresa, o que é a tecnologia, o que é fibra ótica, o que é acabamento estruturado. Tudo isso são trabalhos que a gente faz para divulgar, não só a tecnologia, mas dar um caminho, dar uma ideia do que é a carreira da pessoa e o futuro.
Hélio Durigan, vice-presidente sênior para a região Latam EMEA da Lightera. Hélio, quero te agradecer e deixar aqui um espaço para suas considerações finais.
Nós estamos aqui no Brasil há mais de 50 anos, a Furukawa, agora a Lightera. Temos trabalhado forte para desenvolvimento da região do Paraná e do Brasil. Expandimos para várias regiões, queremos continuar crescendo. E o resultado é, queremos pessoas do Paraná trabalhando na própria empresa, do Brasil trabalhando, e aumentar o intercâmbio das regiões, quer seja dentro da América ou dentro da Europa, Estados Unidos. É um trabalho importante para que todos cresçam. Eu acho que sozinho a gente não cresce. Quando tem intercâmbio e oportunidade, tanto tecnológica como de cultura, a gente cresce. Então, esse é o objetivo que eu gostaria que todos pensassem e aproveitassem.